Ok, senhor presidente. Obrigado, viu? Muito bem, eu quero cumprimentar todos que nos acompanham nesse momento, seja pela TV, pela rádio, pela internet, os que estão aqui também presentes. E eu quero fazer um registro aqui de uma data muito importante, que no último sábado, dia 7, nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo, data louvável que é festejada anualmente, sempre no primeiro sábado do mês de julho, desde 1923. Trata-se de data significativa para milhões de cidadãos no Brasil e em todo o mundo, pois o cooperativismo é uma forma de atividade econômica que, em vez de visar o lucro, é voltada para a promoção do homem, para a oferta de trabalho e para o desenvolvimento social. Embora praticado há pelo menos 2000 anos, o cooperativismo como atividade econômica organizada surgiu na Inglaterra em 1844, quando um grupo de tecelões fundou a Sociedade dos Próprios Pioneiros de Rochdale. A criação da entidade representava uma alternativa para aqueles operários em face do crescente desemprego gerado pelo sistema capitalista desde a Revolução Industrial. Ainda hoje, o cooperativismo tem sido uma resposta bastante eficaz às lacunas do neoliberalismo e da globalização, especialmente no que diz respeito ao desemprego e à perversa distribuição de renda. No cooperativismo, como se sabe, os lucros se revertem em favor dos próprios cooperados, que são sócios e são utilizados para fortalecer a própria cooperativa. Os cooperados podem ter maior ou menor número de cotas, mas por basear-se em princípios democráticos e no espírito de solidariedade, as decisões devem respeitar a vontade da maioria. É por essas e outras razões que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 174, parágrafo 2º, que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. No Brasil, o movimento cooperativista surgiu em fins do século XIX. O mais antigo registro dessa atividade organizada data de 1889, quando foi criada no município mineiro de Ouro Preto a Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. O movimento se expandiu por todo o país, mas ganhou maior expressão na região sul, pela influência dos imigrantes que trouxeram a cultura cooperativista dos países europeus. Entre outras datas importantes que marcam a expansão dessa atividade, podemos citar a criação, em 2 de dezembro de 1969, da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, a entrada em vigor da Lei 5.764, de 1971, que disciplinou a criação das cooperativas, o reconhecimento internacional com a eleição, em 1995, do ex-presidente da OCB, Roberto Rodrigues, para a Aliança Cooperativista Internacional, e a criação, em 1998, do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCUP, o mais novo integrante do chamado Sistema S. Hoje, a atividade cooperativa em nosso país abrange segmentos os mais variados. Em todo o território nacional, temos cooperativas agropecuárias, de crédito, de consumo, educacionais, de habitação, de infraestrutura, de turismo, lazer, entre outros. A propósito, a presidenta Dilma Rousseff sancionou, no dia 8 de maio último, a Lei número 12.620, que criou o Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito, a ser comemorado anualmente no dia 28 de dezembro. Nesse segmento de crédito, As mais de 1.400 cooperativas detêm marcas impressionantes se comparadas aos bancos tradicionais. Em volume de ativos, estão na 10ª posição no ranking nacional, com 34 bilhões de reais, isso em 2008. Em números de clientes, que são seus associados, detém a 6ª colocação e possuem a 4ª maior rede de postos de atendimento. Tamanho desempenho faz o Brasil figurar como o 16º colocado no ranking mundial de volume de ativos administrados por cooperativas de crédito. É oportuno lembrar, igualmente, senhoras e senhores, que a Assembleia Geral da ONU declarou 2012 o Ano Internacional das Cooperativas, o que agora comemorando no último sábado, 7 de julho, o Dia Internacional das Cooperativas, ganha um relevo ainda maior, porque comemoramos, como todos os anos, o Dia Internacional do Cooperativismo. Mas o ano de 2012, declarado pela ONU, é o Ano Internacional das Cooperativas. Na ocasião, foi destacada a contribuição das cooperativas para o desenvolvimento econômico e, particularmente, a geração de empregos, a integração social e a redução da pobreza. Por tudo isso, é com orgulho que registro o transcurso do Dia Internacional das Cooperativas, fazendo votos para que essa atividade continue se expandindo fortemente no Brasil e no cenário internacional. Quero também aproveitar o uso aqui da tribuna, já que estaremos entrando em recesso na próxima semana, e eu quero aproveitar para falar do trabalho que teremos pela frente, visando as eleições 2012. Já estamos em pleno dias de campanha e a nossa caminhada, a nossa jornada será certamente uma jornada grandiosa, com muito trabalho, com muita dedicação, e eu quero aqui registrar mais uma vez no Rio de Janeiro, como vice-presidente regional do Partido Republicano Brasileiro, do PRB, nós estaremos aí trabalhando na campanha ativamente, e no Rio de Janeiro, o PRB, ele está disputando 16 prefeituras e também temos 26 candidaturas a vice-prefeitos, como também candidaturas a vereadores em praticamente todos os municípios, praticamente em todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E assim também em todo o Brasil. O PRB, como também todos os demais partidos envolvidos nessa festa da democracia, que é e que são as eleições, especialmente as eleições municipais. Em todo o Brasil, o PRB vai disputar as eleições com mais de 300 candidatos a prefeitos, sendo que dessas 300 candidaturas a prefeitura no Brasil, 32 delas são em cidades com mais de 100 mil habitantes. Também estaremos disputando em capitais brasileiras, estaremos disputando a eleição na capital do estado de Roraima, estaremos disputando a eleição à prefeitura na capital da Bahia, em Salvador, com o nosso deputado federal Márcio Marinho, também na capital de São Paulo, em São Paulo, com a candidatura do Celso Russomano, ex-deputado federal. Enfim, estaremos trabalhando para o crescimento do partido. Inclusive, eu fui perguntado ontem por um jornalista do site IG, que fez uma entrevista comigo, inclusive também o Estadão também está solicitando uma entrevista comigo hoje, devo dar essa entrevista logo após aqui o pronunciamento. E a pergunta que o jornalista do IG fez, e certamente do Estadão, já adiantando um pouco o assunto, vai fazer, é tratando sobre o crescimento do PRB. O porquê, qual a razão que eu dava para o crescimento do PRB. E eu respondi ao jornalista da IG, se eu não me engano, Fábio, o nome dele, salvo engano, eu respondi a ele que o crescimento se deve, claro, a muito trabalho, muita dedicação por parte de todos os membros do PRB, mas principalmente por uma coisa que eu chamo de credibilidade. A credibilidade que a sociedade e também o meio político tem dado ao PRB, eu creio que seja grande responsável pelo crescimento do partido. Aqueles que vieram para o partido, que alguns deles eu recebi no Rio de Janeiro e também conversando aqui no Senado, na Câmara, alguns que vieram para o PRB já com mandato ou para disputar a eleição, disseram do PRB, primeiro, essa credibilidade, mas também falaram do PRB como um partido leve, um partido limpo, um partido leve para se trabalhar, para se disputar a eleição. Então, eu creio, como respondi, que o fator credibilidade seja o maior responsável pelo crescimento do PRB. Eu não tenho dúvidas que esse ano de 2012, ele é um ano muito importante. Eu chamei de ano base. Por que ano base? Eu creio que vai ser um ano que vai sedimentar, um ano passado as eleições, que vai fundamentar os alicerces do PRB. Porque se em todo o Brasil, não querendo aqui ser nem otimista e nem ser pessimista, apenas dando como exemplo, apenas como número de exemplos, vamos imaginar que das 300 disputas à prefeitura no Brasil, vamos imaginar, repetindo, nem sendo otimista e nem sendo pessimista, mas vamos imaginar aí como é meta do nosso presidente nacional, doutor Marcos Pereira, que também concedeu entrevista ao site do IG ontem, e ele disse que a meta dele era eleger 100 prefeitos. Vamos imaginar aqui que ele consiga e alcance o seu objetivo. Então, o PRB com 100 prefeitos eleitos, hoje nós temos 800 vereadores eleitos em todo o Brasil, e a meta do presidente, nossa, é no mínimo dobrar o número de vereadores. Então, mantendo o raciocínio do nosso presidente, nós chegaremos a 1.600 vereadores em todo o Brasil. Então, sem contar os vices, que eu não tenho como agora dar uma ideia mais precisa, mas vamos imaginar que fique no mesmo número dos prefeitos eleitos. Imagine o PRB com 100 prefeitos no Brasil, com 100 vice-prefeitos e com 1.600 vereadores. Isso aumenta muito a base de apoio do partido para as eleições de 2014. Por isso que eu chamo de ano base, porque aumentando a base de apoio do partido através dos prefeitos, vice e vereadores eleitos, certamente o PRB, ele chega em 2014 fortalecido para as eleições, e o PRB certamente, seguindo o mesmo raciocínio, se o presidente do partido, ele pensa em dobrar o número de vereadores, vamos seguir o mesmo raciocínio, vamos dobrar o número de deputados federais. O PRB chegou em 2010 com 8 deputados federais eleitos, seguindo o mesmo pensamento, e vou reforçar novamente, nem sendo otimista e nem sendo pessimista, apenas partindo de uma linha de raciocínio. Imagine o PRB nesse mesmo raciocínio, ele chegaria aqui com no mínimo 16 deputados federais na eleição de 2014. O que eu creio, e agora minha opinião, eu creio que podemos chegar com muito mais do que isso, muito mais do que 16 deputados federais. E, claro, também colocando a questão 2014, a disputa também do Senado, que eu não sei qual é o projeto ainda do partido, em relação a nomes para 2014, uma vez que o nosso mandato aqui vai até 2018. Então, eu não sei, não temos ainda ideia quanto a isso. Mas, com respeito à questão da eleição de deputado federal, é bem claro a nossa visão para 2014. Então, com tudo isso, eu reforço aqui o que certamente é alguma coisa, e muito do que eu estou falando aqui será colocado na entrevista que foi concedida ao site do IG, e também certamente vai ser nessa mesma linha que eu vou conceder a entrevista ao Estadão, e isso vai se tornar de conhecimento da sociedade. Então, eu quero parabenizar aqui o PRB, todos os membros do PRB, todos aqueles que estão se dispondo a disputar a eleição pelo PRB. no sábado, eu reuni os candidatos a vereadores do município do Rio de Janeiro. Lá o PRB, ele vem sozinho, sem coligação, com a chapa completa, 77 candidatos a vereadores no Rio de Janeiro. Eu os reuni no sábado para falarmos sobre material de campanha, para falarmos sobre a campanha do partido. Eu parabenizei e reforço aqui o parabéns que eu dou, que dei a eles e dou a todos os militantes do PRB em todo o Brasil, em todos os estados. Parabéns a todos que se dispuseram a disputar a eleição em 2012 pelo PRB. Então, eu encerro aqui o meu pronunciamento, já partindo aí para o recesso, partindo para o trabalho e visualizando aqui o nosso amigo o senador Arruda, que certamente vai lutar, como já disse aqui, eu ouvi o pronunciamento dele, onde ele até citou o ministro Crivella. Ele citou aqui que ele vai ser como o Crivella, lá em Fortaleza. Ou seja, sozinho, mas vai para a rua, vai para cada rua, para cada bairro, para cada casa e vai pedir o seu voto. É isso aí. Tem que realmente ter essa disposição. E eu relembro aqui o que eu já falei também pessoalmente para o senador Arruda, na eleição do senador Crivella e eu como primeiro suplente na chapa em 2010, eu não disputei a reeleição a deputado federal para ser o suplente do Crivella em cima de um projeto político que hoje está aqui se tornando realidade, que hoje é uma realidade, porque ele é ministro e eu sou senador. Então, eu abri mão da minha candidatura à reeleição como deputado federal para ser o suplente do Crivella, com muito orgulho, com muita honra. E aí, eu me lembro, no primeiro dia antes de começar as campanhas, de começar a campanha em 2010, eu disse ao senador Crivella, porque eu fui o coordenador da campanha dele, eu disse: senador, o senhor tem que fazer só uma coisa. O senhor só tem que se preocupar com uma coisa. Vai para a rua apertar a mão do povo. Deixa que o resto eu cuido. Deixa que o resto a gente cuida. O senhor só tem que fazer uma coisa, senador. E eu disse isso porque, andando com o senador e o ministro Crivella, eu sei do quanto ele é querido pela população do Rio de Janeiro. Eu sei o quanto ele é respeitado. Então, eu não poderia deixar o meu senador preocupado, envolvido com assuntos que desviaria a atenção dele, tiraria o tempo dele de estar nas ruas. Então, eu disse: senador, vai para a rua, aperta a mão do povo. Deixa que o resto a gente cuida. Deixa que o resto eu cuido. Como coordenador da sua campanha, pode deixar que o resto eu cuido. E aí obtivemos o sucesso contra tudo e contra todos. Contra o poder econômico, contra o poder político. E o Crivella aumentou a sua votação em relação a 2012 e foi eleito, reeleito senador pelo Rio de Janeiro, coisa que o Rio de Janeiro não tem por hábito fazer. É a segunda vez na história que isso acontece. Um senador reeleito no Rio de Janeiro. Então, fica aqui esse registro. Então, a mesma coisa, nós já falamos com o senador Arruda, e ele disse que vai seguir à risca esse conselho. Ele vai para a rua apertar a mão do povo e vai lutar contra tudo e contra todos. E já aproveito e desejo que seja bem sucedido na sua caminhada lá na disputa da eleição. Então, um abraço a todos. Aproveito, mando meu abraço também ao querido ministro Crivella. Um abraço a todos do PRB. Um abraço ao nosso presidente, doutor Marcos Pereira. Um abraço especial ao Celso Russomano nessa disputa gigantesca na cidade de São Paulo. E também um abraço a todos que fazem parte da militância do PRB. Obrigado, presidente.